Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Rádio Vaticano, Dulce Araújo na apresentação da emissão deste dia 26 de fevereiro de 2025. O Papa passou uma noite tranquila no Hospital Gemelli, onde continua internado, informou hoje a sala de imprensa da Santa Sé. Tal como Simeão e Ana, saibamos detectar a presença de Deus nas coisas pequenas e reacender a esperança nos corações. O Papa Francisco, no texto da sua catequese semanal, que estava prevista para esta quarta-feira. Francisco instituiu uma comissão para campanhas de doação a favor da Santa Sé. Estas e outras notícias a desenvolver já aqui nesta emissão. Conforme informações divulgadas na manhã deste dia 26 de fevereiro pela sala de imprensa da Santa Sé, o Pontífice, que continua internado na Policlínica Agostinho Gemelli, em Roma, passou uma noite tranquila e continua a repousar-se. Pelo que foi informado, Francisco, depois de acordar, sentou-se numa poltrona e continuou o seu tratamento. A oxigenoterapia continua na mesma modalidade dos últimos dias. Os resultados da tomografia computarizada dos seus pulmões poderão ser divulgados à noite. No comunicado anterior, difundido ontem à noite, informava-se que as condições clínicas do Pontífice permanecem críticas, mas estáveis. Não ocorreram, no dia de ontem, episódios respiratórios agudos e os parâmetros hemodinâmicos continuam estáveis, além de que o pronóstico permanece reservado. Ainda ontem, pela manhã, acrescentou a sala de imprensa, Francisco, após receber a Eucaristia, retomou as suas atividades de trabalho. Conforme foi informado hoje, o Papa Francisco instituiu a 11 de fevereiro deste ano, mediante um quirógrafo, a Comissão de Donationibus Pro Sancte Sede, cuja tarefa específica é incentivar as doações com campanhas específicas entre os fiéis, as conferências episcopais e outros potenciais benfeitores, sublinhando a sua importância para a missão e para as obras de caridade da Sé Apostólica, bem como para obter financiamento de doadores voluntários para projetos específicos apresentados pelas instituições da Cúria Romana e da Sé Apostólica e pelo Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano. O Santo Padre nomeou para presidente desta comissão o Padre Roberto Campisi, conselheiro para Assuntos Gerais da Secretaria de Estado, e com membros Dom Flávio Pace, secretário do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, a irmã Alessandra Smerilli, secretária do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, a irmã Silvana Pirro, subsecretária da Administração do Património da Sé Apostólica, e o advogado Giuseppe Pugliese e Alibrandi, vice-secretário-geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano. Como já a semana passada, estando o Santo Padre hospitalizado, o texto da sua catequese semanal, prevista para esta quarta-feira, foi publicado e dele vos trazemos aqui os aspectos principais. O trecho evangélico que precede a catequese é tirado do Evangelho de São Lucas, em que se lê: impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o nos seus braços e louvou a Deus nestes termos: agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a tua palavra. O Papa convida, com base nestas palavras, a contemplarmos a beleza de Jesus Cristo, nossa esperança, no mistério da sua apresentação no templo. Recorda que, nas narrações da infância de Jesus, o evangelista Lucas evidencia a obediência de Maria e José à lei do Senhor e a todas as suas prescrições. E assim, embora em Israel não fosse obrigatório apresentar o menino no templo, tal como tinha feito Ana, mãe do profeta Samuel, eles apresentaram Jesus no templo. Lucas narra, portanto, o primeiro ato de culto de Jesus, celebrado em Jerusalém, que será meta de todo o seu ministério itinerante, até à concretização da sua missão. Maria e José não se limitam, portanto, a inserir Jesus numa história de família, de povo, de aliança com o Senhor Deus. Eles se ocupam da sua proteção e do seu crescimento e o introduzem na atmosfera da fé e do culto. E eles próprios crescem gradualmente na compreensão de uma vocação que os ultrapassa longamente. No templo, o Espírito Santo fala ao coração do idoso Simeão, o qual sente a presença do ungido do Senhor, a sua luz no meio dos povos imersos nas trevas, e vai ao seu encontro, ao encontro do Príncipe da Paz. Simeão abraça aquele menino indefeso, pequenino, mas na realidade, ao abraçá-lo, é ele que encontra nele consolação e plenitude da sua existência e o exprime num comovente cântico de gratidão que na igreja se tornou a oração do final do dia e que diz: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos como luz para iluminar as nações. Simeão canta, portanto, com a alegria de quem viu, reconheceu e pode transmitir a outros o encontro com o Salvador de Israel e das gentes. É um testemunho da fé que recebe em dom e o comunica aos outros. É testemunho da esperança que não desilude. É testemunho do amor de Deus que enche de alegria e de paz o coração do homem. Cheio desta consolação espiritual, sublinha a catequese do Papa, o velho Simeão vê a morte não como um fim, mas como a realização, como a plenitude, a espera como uma irmã que não aniquila, mas introduz na vida verdadeira que ele já sentiu antecipadamente e em que acredita. E naquele dia, Simeão não é o único a ver a salvação feita carne no menino Jesus. O mesmo sucede também a Ana, mulher com mais de 80 anos de idade, viúva, que se dedica plenamente ao serviço no templo e à oração. Ao ver a criança, Ana celebra de facto o Deus de Israel, que precisamente naquele menino redimiu o seu povo e conta isso aos outros, difundindo com generosidade a palavra profética. O canto da redenção dos dois idosos emana assim o anúncio do jubileu para todos os povos e para o mundo. No templo de Jerusalém se reacende a esperança nos corações, porque nele entrou Cristo, nossa esperança. Queridos irmãos e irmãs, conclui o Papa, imitemos também nós Simeão e Ana, estes peregrinos de esperança, que têm olhos límpidos, capazes de ver para além das aparências, que sabem farejar a presença de Deus nas coisas pequenas, que sabem acolher com alegria a visita de Deus e reacender a esperança no coração dos irmãos e irmãs.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
O Santo Padre nomeou hoje como bispo auxiliar da Arquidiocese Metropolitana de Tabora, na Tanzânia, o padre Josafat Jackson Bududu, da mesma arquidiocese, até então vigário para a vida consagrada e pároco de São José de Kipalapala, atribuindo-lhe a sede titular de Vegesela da Numídia. No México, Francisco nomeou como bispo de prelato de Jesus Maria o padre Andrés Sainz Márquez, do clero da diocese de São Juan de los Lagos, até agora administrador paroquial de Santa Maria Transpontina. Ainda no México, o Papa nomeou como arcebispo metropolita de Tuxtla Gutiérrez Dom José Francisco González, até agora bispo de Campeche. E na Austrália foi nomeado como bispo da diocese de Armidale o padre Peter Mel Murphy, até agora vigário-geral da diocese de Wagga Wagga. E agora a palavra Bernardo Suat, que nos traz uma notícia da AMECEA.
A Associação das Conferências Episcopais na África Oriental, AMECEA, iniciou um programa de educação cívica e missão de observação para apoiar a Conferência Episcopal do Sudão e Sudão do Sul, SSCBC, e outras igrejas na preparação para as eleições gerais no Sudão do Sul, agora agendadas para dezembro de 2026. A iniciativa visa aumentar a participação democrática e garantir um processo eleitoral sereno num país que tem enfrentado desafios significativos na sua transição para a democracia. O Sudão do Sul, a nação mais jovem do mundo, estava inicialmente previsto realizar as suas primeiras eleições gerais em 2023. No entanto, as eleições foram adiadas para 2026 devido à contínua instabilidade política, aos preparativos inadequados e às preocupações de segurança. O governo de transição, formado após um acordo de paz de 2018, citou atrasos na implementação de infraestruturas eleitorais essenciais, incluindo o recenseamento eleitoral, a demarcação dos círculos eleitorais e as reformas do setor de segurança. Segundo Selê, no portal da agência CISA África, o país se tem também debatido com questões de governação, tensões étnicas e violência esporádica, que contribuíram para o receio de que uma eleição não bem preparada pudesse levar a mais conflitos. O adiamento, embora criticado por alguns grupos da oposição, foi visto por outros como um passo necessário para permitir uma melhor preparação e um processo eleitoral mais inclusivo. O coordenador para a promoção do desenvolvimento humano integral da AMCEA, Padre Paul Mungatia Igweta, enfatizou o compromisso da AMCEA em apoiar a Comissão de Justiça e Paz na Conferência Episcopal do Sudão e Sudão do Sul e outras igrejas no seu papel de observadores eleitorais. Deu nota que a AMCEA pretende envolver vários intervenientes, incluindo líderes das comunidades tradicionais indígenas, para mobilizar e facilitar ações colaborativas que garantam um processo eleitoral credível e pacífico. O padre Igweta exortou ainda os bispos da Conferência Episcopal do Sudão e Sudão do Sul e outros líderes da Igreja a continuarem a divulgar cartas pastorais antes e depois das eleições, reforçando a mensagem de paz e unidade nacional. Sublinhou ainda que o programa de educação cívica visa prevenir divisões e conflitos que possam surgir durante o período eleitoral. Por sua vez, o bispo da diocese de Tomburayambio, no Sudão do Sul, Dom Eduardo Hiboro Kusala, que desempenha as funções de presidente da Comissão de Desenvolvimento Humano Integral da Conferência Episcopal do Sudão e Sudão do Sul, elogiou os esforços da AMCEA no trabalho com o povo do Sudão do Sul. Salientou que o apoio da AMCEA é crucial para superar os desafios que os cidadãos do Sudão do Sul enfrentam na compreensão e participação nos processos democráticos. Dom Hiboro sublinhou igualmente a importância de iniciar a educação cívica a nível popular, referindo que a falta de sensibilização sobre as eleições continua a ser um grande desafio no Sudão do Sul. Há demasiada ignorância sobre as eleições e é essencial educar o nosso povo a partir do nível comunitário, afirmou o prelado.
E por agora é tudo. Estaremos de novo no ar logo às 19 horas com a emissão para a África. Obrigada pela atenção, mas continuem a acompanhar a Rádio Vaticano também através do site www.vaticanews.va para mais informações em várias línguas, incluindo a língua portuguesa, e também ouvir os podcasts das emissões que já foram para o ar. Laudetur Jesus Christus.